Inclusão em Rede.
Olá a todos e a todas que estão aqui para nos acompanhar em mais um programa Inclusão em Rede, um programa realizado pelo CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Estamos em Curitiba, Paraná, no sul do Brasil, exatamente às 16 horas e 33 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo no dia 3 de setembro de 2021, numa Curitiba que hoje está parecendo o Rio de Janeiro. Estamos com 27 graus e a cidade toda ensolarada. E nesta tarde, muito agradável, eu recebo uma pessoa da maior importância, uma pessoa célebre no seu trabalho, como ser humano, como grande profissional de destaque que é, o professor doutor Paulo Ricardo Ross. Antes de eu passar a palavra ao Paulo, eu vou fazer a minha autodescrição e a audiodescrição do Paulo e do nosso intérprete de Libras, Everton Murilo dos Santos. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos, que estão hoje presos num rabo de cavalo, uso blusa preta com um lenço preto com bolinhas brancas no pescoço, brincos prateados de bola e óculos de aros vermelhos. Atrás de mim está o painel da Uninter, em azul escuro, com o logo da Uninter. O querido amigo e professor Paulo Ross é uma pessoa branca, antes de mais nada, de cabelos castanhos escuros. Está com uma camisa verde clara, de mangas compridas. No seu fundo aparece uma cortina e ao seu lado direito um quadro na parede. E o nosso intérprete de Libras, Everton, está vestindo a camisa azul marinha, uniforme dos intérpretes de Libras, com o logo da Uninter no bolso. O Everton é branco, tem cabelos castanhos escuros ou pretos, usa óculos de aro marrom e está à frente de um fundo azul atlântico. Então, agora que nós cumprimos com este protocolo, eu quero cumprimentar com muita alegria, muita mesmo, uma alegria única, o querido Paulo Ross. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, professora Leomar, Everton, Bárbara, obrigado por nos auxiliar a comunicar com as pessoas, com professores, com gestores. Eu sou também, se falou, amigo seu. Eu posso dizer um amigo da Uninter, que tantas vezes me convidou para prestar serviços em vários locais desse país. Eu praticamente acompanhei o crescimento da Uninter nesse trabalho de levar a educação, a formação de professores e de outras áreas, pessoas de outras áreas, por todo esse país. Então, fico muito feliz em comunicar com os alunos e professores da Uninter. Muito obrigado por estar aqui.
Oh, é isso mesmo, Paulo. Para mim é uma honra ter você aqui. Muito bem lembrado você comentar isto. O Paulo Ross, no tempo em que a Uninter começou com os cursos, né, do IBGEPEX, o Paulo era um dos professores que viajava, trabalhava com a
Isso.
Uninter e foi professor nosso por muitos anos. E recentemente, desde que existe o CIANE, eu tenho tido o prazer e a honra de tê-lo como parceiro de eventos, né? Eventos que nós
É
fizemos com
verdade.
o Paranaense de Cegos, com a presença dele, do Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, com a presença do professor Enio Rosa. Nesse evento, Paulo, comentam que estavam os três cegos mais importantes do Paraná: você, Dr. Ricardo Tadeu e o Enio Rosa, e fizeram
Eu me
três.
lembro, inclusive, eu achei esse evento outro dia no YouTube. Não sei, Não sei se
Está lá.
gostei muito de ter localizado, né? Gostei
Está
muito.
lá a sua palestra, né? Que foi maravilhosa. Então, o Paulo é um grande amigo, eu estava sem o contato dele há algum tempo, procurei, procurei, consegui encontrar, e aí pude convidá-lo, porque uma pessoa assim que vai abrilhantar e vai agregar muito valor ao nosso programa. O Paulo Ricardo Ross. Paulo, me deixa te perguntar uma coisa, que é uma curiosidade que eu tenho há muito tempo vontade de te perguntar e nunca perguntei.
Vamos lá. Vamos
Esse
lá.
Paulo Ricardo foi por causa do cantor?
Não, na verdade, eu sou um pouco mais velho que ele, né?
Ah, é?
Coisa de tios que queriam, um queria Paulo, outro queria Ricardo, e aí então juntaram Paulo Ricardo. E eu sempre fui identificado como Paulo Ricardo. Eu acabei mudando um pouco para Paulo Ross depois que entrei na universidade, para simplificar. Mas em toda a minha juventude, início da carreira, muita gente me chamava de Paulo Ricardo.
Paulo
Ricardo. Hoje eu me chamo de Paulo Ross para facilitar a comunicação.
É verdade. Vejam, o Paulo Ross, o Paulo Ricardo Ross, na época era Paulo Ricardo mesmo.
É verdade.
Eu conheço o Paulo desde 1993, quando eu fui chefe do Departamento de Educação Especial.
Ah, é verdade, é verdade.
Lembra disso na gestão do professor Elias Abraão?
Do professor Elias, claro,
de
saudoso.
Saudosíssima memória. Hã?
Meu Deus, eu tinha assim, um carinho muito grande pelo professor Elias.
Maravilhoso, né?
Muito bom, muito bom. E eu me lembro que a senhora esteve à frente, sim, da Secretaria da Educação Especial, é verdade. E
a
merecidamente...
Você nunca me chamou de senhora, agora você não vai me chamar.
Ah, desculpe. Merecidamente você está à frente do Ciane, Educações da Inclusão na Uninter, já, eu acho que mais de 20 anos, não é? É isso?
16 anos.
16
Estamos
anos.
Completando esse ano 16 anos de trabalho, desde que eu enfrentei o desafio de fundar, implantar o Ciane, né? E desde lá estou à frente, graças a Deus.
Olha, já merece uma placa de honra ao mérito, porque o seu trabalho é muito sério. Quantas pessoas já não se beneficiaram, né, de ter sido bem atendidas na Uninter, eu sei disso, são centenas, né? Você tem os números belíssimos, né, Leomar?
É verdade.
Nenhuma outra universidade ofereceu tantas oportunidades quanto a Uninter. E aí tem o seu mérito, né? Em garantir apoio, garantir os CTs, garantir as avaliações adaptadas, os professores bem formados para ter um atendimento humanizado a esses alunos. O mérito grande é o seu, não tenho dúvida disso. As pessoas com deficiência do Paraná, do Brasil, deveriam sim fazer uma grande homenagem ao seu trabalho e à sua pessoa.
Muito obrigada.
Eu vejo assim.
Ouvir isso vindo de você muito gratificante.
Não, Leomar, uma das coisas que hoje me agrada, me deixa muito alegre, muito feliz, é perceber o valor das pessoas, né? O valor, eu estava pensando sobre isso ontem, todo mundo fala em gratidão, né, Leomar? Muita gente fala
em gratidão. É palavra da moda agora.
É, virou até um pouco meme, assim, a gratitude, mas quando nós somos gratos, não é só o ato de agradecer, dizer obrigado, não. Há um sentimento de que aquilo tem valor. O que que tem valor? Quando eu dou atenção para o outro, então, se eu dou atenção, aquilo tem valor, né? Por isso eu dou atenção. E aí eu posso dizer, puxa, como foi bom eu poder estar com aquela pessoa, então eu sou grato. Eu sou grato a mim mesmo, em não ter tido pressa, em não ter tido ansiedade, me afastar daquela pessoa sem que ela pudesse se beneficiar da minha companhia. Então, a gratidão vai muito além de um obrigado, de um grato. Não, é a ideia de dar atenção ao que eu faço, por exemplo. Aí eu posso dizer, Eu sou grato por aquilo que me alimentou. Eu sou grato por estar aqui com a Leomar, com a Bárbara, com o Herbert, com tantos outros. Eu dou valor. Então, eu estou plenamente presente a esse momento. E se eu estou presente, o que acontece neurologicamente? Vamos entender isso, né? É uma experiência. Ótimo. Uma experiência não só sensorial, é uma experiência que vai além do sensorial, vai para o âmbito das minhas emoções. Então, eu começo a apreciar esse presente. E aí, esse campo emocional se converte em memória. Em memória positiva. Olha, eu lembro daquilo com gratidão. Aí que está a gratidão. Esse é o elo importante que a gente tem que chegar, compreender, né? Memória, depois experiência. Quer dizer, primeiro a experiência, né? Experiência. Sim. De dar atenção. Sim. Depois o campo emocional e depois a memória. Exato. Então eu lembro daquilo, fico feliz por aquilo. E isso. Exato. É a gratidão. Dar valor tem a ver com gratidão.
Gratidão. Que linda explicação e entendimento você teve disso.
Obrigado. Que bom que as pessoas... as pessoas possam aproveitar disso, né?
Claro.
Isso que é importante.
Aí essa memória, não é, Paulo, se eu entendi bem, esta memória faz parte do nosso acervo daí, né?
Claro, exatamente.
Cultural, né? Vai ser uma das... forças, né, que irão nos levar à frente.
Interessante que tudo aquilo que toca o emocional, a gente não esquece mais.
Sim.
Né? Uhum. Fica muito mais gravado, tem mais significado.
Isso.
Mais significado. Eu sempre, quando estou dando aula para professores, eu digo assim, o professor, ele comete, às vezes, um erro quando vai dizer, vai começar um conteúdo novo, lá em matemática, por exemplo. Ah, agora, esse conteúdo aqui é difícil.
Uhum.
Ele não está totalmente errado. Mas ele tinha que festejar com os alunos o que eles já aprenderam. Dizer assim, olha, vocês aprenderam bem isso, né? Eu tenho certeza. Até pode fazer algumas perguntas para um aluno, para outro, para ele e vibrar pelo fato deles terem aprendido.
Sim.
Agora, vamos aproveitar isso que vocês aprenderam como se fosse um presente. Para como ponte, né? Para aprender. Sim. Isso. Sem aquela conotação de novamente sofrer.
Uhum.
Não sei se vocês lembram, se você lembra, quando a gente passava por um conteúdo, a gente ficava tão feliz, né? Que já fez a já aprendeu. Mas aí o professor vinha com aquele balde de água fria. Agora vocês não têm direito à felicidade, não.
Não, não. Agora vai ficar mais difícil. Vai
ficar mais difícil. Não, gente, vamos celebrar, porque o aluno precisa estar em alta, ele precisa estar empoderado para aprender novo. Leomar, eu quase fiz um vídeo essa semana, um vizinho aqui no meu prédio, ensinando uma matemática para sua filha, o que é louvável.
Uhum.
Eu fiquei bastante feliz com o pai. Sim. Dando atenção. Mas Leomar, ele gritava com a filha. Eu falei, meu Deus... se você grita com uma criança, você não está vendo tantos depois da vírgula. Ora, se você grita, o que, que você produz na outra pessoa? Medo.
Claro.
E medo tem a ver com a ideia de deixa eu fugir daqui.
Uhum.
Né? Uhum. Quero sair dessa situação.
Claro.
Eu não vou pensar se eu estiver com medo. Né?
Sim.
O pai podia dizer, fique tranquila. Eu não tenho pressa. Vamos. Sim. Pensar junto. Conte comigo quantas casas. Depois. Eu não tenho pressa.
Claro.
Não precisa ter pressa. Porque a pressa, Leomar, e professores, a pressa, ela nos faz sofrer. A pressa... Não sei se já aconteceu com você. Eu, às vezes, vou tomar banho com pressa e olha como impacta o próprio corpo.
Uhum.
Parece que a minha circulação diminui... Meu braço começa a amortecer. A pressa produz impactos diretos no físico. Imagine o que ela não produz na mente.
É, exato.
Na mente. Então, as mães, claro, meu Deus, não tinham conhecimento, não tinham culpa, não tem culpa nenhuma, né? Uhum. Mas elas diziam pra gente, vai depressa, vai depressa. depressa, elas achavam que a criança iria fazer no mesmo tempo que elas. E aí é um equívoco, claro, vai querer pressa. Hoje,
Claro.
todo mundo sabe, as mães também sabem, que o importante é convidar a criança. E vamos fazer juntos, não precisa ter pressa. Se o filho erra, a mãe já não chama atenção brigando com a criança. Se a criança derruba um copo, por exemplo, então eu até fiz um vídeo sobre isso. Se a criança derruba um copo, antigamente, meu Deus, a pessoa ia de castigo, né?
Sim,
Então
saía da mesa.
não podia errar. Não
Não.
podia derramar alguma coisa na toalha. Não, quer dizer, o erro era mal visto. Nossa! Nesse sentido, sabe, Leomar, porque eu acho que o objetivo aqui nem é tanto falar de educação em geral, não sei, mas é
Mas
falar
é
um
uma
pouco.
maravilha tudo isso. Eu, inclusive,
Mas eu tive a sorte de não ter sido reprimido nessa forma.
que
Claro. Que eu
boa.
até tive, sim, algumas agressões, tá? Não vou falar disso, mas eu saí de casa muito cedo, com 8 para 9 anos, então eu era muito apoiado pelos meus professores.
Que maravilha.
E
Que bênção.
se eu errasse, parece que havia uma proteção oculta ali, que
Sim.
não era, não havia aquela repressão assim de rotular. Poxa, mas você não sabe? Não, não havia isso. Até eu tenho uma lembrança lá no segundo ano, um professor ficou muito bravo com os meus colegas, que também tinham deficiência visual, claro, porque eles erraram a operação matemática e eu não errei. Ah, mas então o professor ficou muito feliz comigo, né? O Paulo estuda, o Paulo não cola. Não cola. Então, esse professor me apoiava demais. Aliás, os outros também. E claro, como o nosso eu é resultado desses apoiamentos externos, né? Desses, vamos usar a palavra, elogios, porque não eram elogios vazios.
Sim.
O que é um elogio não vazio? Um elogio adequado, vamos chamar assim, um elogio adequado. É aquele elogio direcionado ao que a pessoa faz. Então, se eu fiz a lição, então eu digo: Poxa, Paulo, parabéns, você fez a lição. Isso é um elogio adequado, né? Não é
Claro.
aquele elogio se você acertou. Não. Eu tenho que elogiar o aluno se ele fez a lição. Depois, se ele acertou, aí já é outro tipo de feedback que o professor tem que dar, né? É
Exato.
identificar o que ele acertou, o que ele errou, por que errou, né? Identificar o processo que ele está usando para chegar àquele resultado. Há todo um processo aí. Mas o importante é elogiar o trabalho, a interação. E o erro também pode ser elogiado. O erro pode ser elogiado. Porque quando a pessoa não erra, tem alguma coisa dentro dela que a gente pode até comentar. Leomar, você me dá mais um minutinho aqui, desculpe.
Mas com certeza, deixa eu te dar um feedback aqui. Eu estou recebendo aqui muitas e muitas.
É mesmo?
É aqui no chat, está entrando muita gente elogiando,
Será que
inclusive.
tem algum professor que já me conhece aí?
E tem aqui a Deb Klassen, ela diz que maravilhoso, enriquecedor ouvir o doutor professor Paulo Rosa, um exemplo.
Como é que é o nome dela?
Deb Klassen.
Deb Klassen.
Deb
De que
Klassen.
cidade será?
Pois é, e porque dos polos nossos, né? E temos a ilustre presença, participação do nosso diretor administrativo da Uninter, Moacir Silva, está aqui conosco elogiando. Excelente o programa de hoje. Olha
Olá, professor. Que bom que a gente possa contribuir, não é isso?
que interessante. Então, ouvir você é beber da fonte do conhecimento deste
Mas eu
doutor em
falava, se tiver mais professores aí que queiram fazer perguntas e dizer a cidade, eu fico bem feliz. Mas eu
Isso.
falava do erro. Quando o aluno não faz a gente não pode de imediato reprimir, porque há algo que precisa ser investigado no aluno. Ele carrega um medo, Leomar, medo de fazer, medo de se expor. E esse é o ponto número um, é o ponto inicial para fracassar. Porque a literatura já diz que as pessoas que se mantêm na inércia, ou seja, que não fazem, que não entram em ação, elas carregam em si um sentimento de menos. Elas têm medo de se colocar, medo de si próprias, Omar. Medo de si próprias. Olha que coisa grave. Né? Sim. Porque elas não estão recebendo, possivelmente, de pais, ou não receberam lá nos primeiros anos, né? Aquele, puxa, que bom menino que você é. Ou então ficaram muito isolados, muito quietinhos. As pessoas com deficiência, Leomar, são vítimas. Eu uso a palavra vítima só nesse caso, porque, sim, porque quando é criança ela não tem poder, né, de se autodeterminar, então são vítimas mesmo. Né? Elas são dependentes, sim, de um pai, sim, de uma mãe, de um cuidador. E se elas ficaram muito isoladas, a mensagem tá feita, tá ali dentro dela, né? Eu não posso me colocar no mundo. A mensagem tá ali dentro dela. É melhor eu ficar quietinho, que assim ninguém mexe comigo. Uhum. Eu morei no Instituto de Cegos quando era criança. Eu até escrevi num livro que eu estou fazendo sobre o que é, Leomar? Sobre comunicação, sobre, opa, equipes, trabalhos em equipes, sobre comportamento de partilhar. Opa, mas aí eu coloco alguns trechos da minha história. A minha história não é o principal, evidentemente, né? Não pode ser. Eu coloco alguns trechos para ilustrar. E eu ilustrei com alguns meninos que nós tínhamos como colegas que eram, assim, muito agressivos e o prazer deles era mexer com a gente, era provocar.
Sim.
Era nos tirar da lição, nos tirar da hora de dormir. Mas por que que havia isso, né?
Então, sim,
então, um bom mediador, um bom professor vai investigar o porquê. O que tem por detrás? É o medo? Né? Por que que ele quer ser agressivo? Então, ele não está sendo estimulado, ele não conhece quais são suas capacidades, e aí o bom professor cria atividades, cria interações para que essa pessoa tome consciência das suas capacidades. A vida pode ser muito boa quando a gente interage com alguma coisa que dá certo e aí eu não preciso mais agredir. Né?
Sim. Uhum.
Então, você pode criar um jogo, né? Qualquer tipo de jogo, para que a pessoa perceba que ela consegue interagir com as pessoas sem agredir, sem provocar. Sim. Né? Sim. E aí você vai para... amplia um universo de comunicação, você faz feedback positivo para essa pessoa e vai criando novos desafios para essa pessoa. Eu tive a sorte de ter tido professores que me estimulavam demais, assim. Muito cedo, já no primeiro ano, eu me lembro, primeiro dia de aula, Leomar. Primeiro dia de aula, eu já aprendi a escrever meu nome, Paulo Ricardo. Eu me lembro, de 8 às 10, eu já tinha escrito Paulo Ricardo. Olha só. A professora foi direto ao Braille, ela percebeu que eu tinha capacidade, eu não precisava ficar fazendo muitas explorações táteis, né?
Uhum.
Eu tinha só 8 anos e meio, mais ou menos. Foi em março, eu faço em junho, 9 anos.
Isso lá. Instituto Paranaense de Cegos.
Exatamente. Exatamente.
Uma escola para cegos.
Ela me ensinou Paulo Ricardo e depois do intervalo o meu sobrenome, Ross, R-O-S-S. Uhum. E eu me lembro, não sei se foi daquele dia, uns dias depois, ela disse assim, mas você é muito rápido, você é inteligente. Eu nem sabia o que era isso, né, Leomar? Claro que eu ia saber o que era isso. Mas comecei a acreditar nisso. Uhum. Rápido e inteligente. Rápido. Ora, anos depois, no terceiro ano, fizeram um concurso lá de texto sobre a independência, meu texto foi escolhido o melhor da escola.
Que bacana!
Uns anos depois, pois é, ela falou, né? Olha o feedback positivo da professora.
Exato!
Anos depois, a Divipar fez também um teste de texto. Meu texto foi escolhido também o melhor texto. Não me lembro qual era o tema.
Que show!
E a comissão foi até o professor Ubiratã de Matos, da... Nunca mais encontrei o professor Ubiratã, tem que encontrar. Não sei em qual instituição que ele trabalha hoje.
Sim.
Ele e mais algumas pessoas que foram da banca avaliadora.
Olha, Paulo.
Então, um bom professor, quando faz a mediação adequada para a criança, essa criança não tem por que provocar os outros e por que agredir, não tem por que ter inveja.
Uhum.
Né? Ela vai ficar feliz com o sucesso do colega, porque ela sabe, bom, se o colega aprendeu, eu também posso aprender.
Sim.
Porque a inveja, acontece uma emoção assim, a pessoa fica triste se o outro aprendeu, se o outro conseguiu. Ela se compara com o outro. Não é isso? Eu nunca fiquei triste quando os meus colegas mais velhos possuíam alguma coisa que eu não possuía. Nada disso, nada disso.
Maravilha. Você é um iluminado, é um ser iluminado.
Amém, muito bom. Vai deixar você perguntar, estou falando demais.
Não, tá, você, nós estamos aqui amando. Olha, a Deb Klassen, ela esclareceu aqui, ela é Débora. E ela diz assim, tive o prazer de te conhecer pessoalmente no IBGPEX.
Ah.
É, viu? É,
um grande abraço, Débora.
As pessoas não esquecem quando conhecem o Paulo Rosa. Eu quero apresentar você, aqueles que não tiveram ainda o privilégio de conhecer, o Paulo Ricardo Rosa é uma pessoa cega, tem cegueira congênita, é pedagogo e é doutor em educação pela USP. É isso, né, Paulo? Aí eu não sei se faltou algum dado da tua formação.
Não, é isso mesmo. É isso mesmo.
E é uma pessoa maravilhosa, de uma alegria, de um alto astral. Né? Eu já contei, não sei se é aqui no programa, que eu viajei uma ocasião para São Paulo, mesmo voo que o Paulo Rosa. Nós íamos para o evento do IBPEX na época. Lembra disso, Paulo?
Lembro, claro.
Era um evento na Câmara Municipal de São Paulo.
Era sobre trabalho das pessoas com deficiência, né?
Isso, de empregabilidade. E nós íamos representando a Uninter.
Tem uma situação curiosa desse evento, que lá estavam também, achar um guardanapo aqui, eu marquei meu
olho, não, a fique à vontade.
Achei aqui, não é adequado, mas achei. Me lembro que ao final, esse evento teve uma curiosidade, que as mestres de cerimônia eram pessoas com Down, né? Meninas com Down.
Isso.
E ao final eu fui elogiar, que aliás, eu sempre costumo fazer isso quando percebo essas capacidades nas pessoas. Eu fui elogiar uma das mestres de cerimônia. Puxa, gostei muito da sua voz. Você é uma profissional já completa. E aí ela falou assim, Leomar, o meu namorado está ali. Eu fiquei muito feliz. Me traga para eu conhecer o seu namorado. Vamos fazer jus a esse gesto, né, de
alegria do tal.
De fidelidade, de integridade da moça. Fiquei bem feliz com esse gesto. Não esqueci mais, viu?
Essa
experiência.
Foi lindo o evento e nós tivemos essa experiência, né, na Câmara Municipal de São Paulo.
De São Paulo.
Muito muitos colaboradores síndrome de Down, que tinham inclusive um andar só para eles, né? O trabalho
Isso.
que eles faziam ali, e era o andar mais alegre da Câmara, segundo nos disseram, né? Da Câmara Municipal, desculpe.
Mas
E nós fomos no avião conversando daqui até São Paulo, né? E rimos muito. E quando a gente saía para jantar, tinha uma professora conosco, eu não lembro o nome,
Ana Carolina.
Ana Carolina, lembra o sobrenome dela, Paulo?
Ah, infelizmente, infelizmente.
Ela era a diretora, eu acho, do
Sim,
IBPEC.
na época era diretora.
Diretora.
Na época era IBPEX.
IBPECs, exatamente,
Isso.
Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão. E que foi
Exatamente.
como começou tudo, né? Foi o
Onde
começo,
começou o Inter?
como começou
Exatamente.
o Inter, a gente acompanhou isso. E ali a Ana Carolina era muito divertida também, mas nós
Muito.
rimos muito, né? Depois que saíamos do evento lá na Câmara Municipal, ríamos muito. Eu lembro que fomos jantar num restaurante muito gostoso e o Paulo brincava e dizia assim: agora me diga onde é que está o tomate no meu prato, porque eu quero comer o tomate.
Foi lá no Bexiga, no Brás, no
Lá
Brás.
no Brás, é uma cantina deliciosa.
Bexiga ou Brás? Eu estou em dúvida. Eu sei que é
Eu acho que
Bexiga, que é o.
era
Acho que é Bexiga,
no
que é o italiano, né?
Brás. Não me
Eu não
lembro
lembro.
também, eu sei que era uma delícia. E o Paulo brincava o tempo todo e nós rimos, nos divertimos demais. E então ele é realmente, além de todo esse conhecimento, dessa cultura, dessa expertise, uma pessoa extremamente humana, né? Um ser
Mas
maravilhoso.
sabe, Leomar, que a gente é assim também por conta das oportunidades que recebeu, porque nossa personalidade é forjada por meio das conexões, né, das pessoas com quem a gente convive. E eu nunca tive tempo de reclamar do que faltava, sabe? Faltava muita coisa, realmente faltava. Mas eu tive verdadeiros anjos. Eu podia até colocar no feminino, porque foram mais mulheres do que homens, que me apoiavam com leituras. E eu faço a questão de citar, citei até no meu concurso para professor titular. Eu escrevi uma tese no concurso interno, que me tornei professor titular em 2017. E eu escrevi sobre algumas dessas pessoas que eu consegui resgatar os nomes e tal. Algumas dessas pessoas, no mar, me convidavam para eu ir estudar na casa delas. Na casa. Me lembro
Veja que legal.
da Marli, que se formou médica depois, ela estava iniciando o curso de medicina. Não me lembro se é Cavalé o sobrenome. A professora Cristina, eu ia na casa dela estudar inglês. A Rosimei, Cosantino, que mora aqui no centro da cidade, eu também ia ler com ela. Ela é poliglota, então às vezes tinha algum texto em outra língua, ela vertia para mim para português, ou lia na própria língua e depois ia traduzindo. Então,
Que bom
muitas pessoas que me receberam em suas casas, na Afam, onde eu frequentava, muitas
mulher.
voluntárias prestavam leituras e a gente tinha paciência de escrever em braille, depois ler o que escreveu. E isso foi nos trazendo a ideia de que não é o final, não é o resultado, não é o dinheiro que conta. A gente aprendeu a ter prazer no processo, na
Sim,
jornada, no caminho, no meio do caminho,
caminhar, né?
na caminhada. E sem a ideia de sacrifício, sem a ideia de reclamar do que falta. A gente copiava toda a lição em braille, olha o tempo que demorava. Copiar a máquina, passávamos a tarde inteira. Depois tínhamos que ler aquilo, que também não era uma coisa tão simples, porque se
Claro.
você não escrevesse certo, a gente tinha que escrever muito rápido para dar conta.
Com
Não
a
era
máquina
tarde.
Perkins.
Com a máquina Perkins, eu escrevia à tarde.
Fazendo aquele barulhão.
Só que já era no contraturno. Então, eu estudava de manhã na escola comum, no Júlio Vanderlei, de quinta a oitava, hoje sexta a nove. Depois eu estudei no Instituto de Educação do Paraná, o Erasmo Piloto.
Sim.
E depois fiz pedagogia e junto ainda fiz metade do curso de direito, mas eu não sei onde que eu estava com a cabeça, Leomar. Eu já era professor no estado, no, na prefeitura. Eu tinha adicional de 50%. Já tinha terminado pedagogia e ainda voltei a fazer direito.
Que
Mas até
incrível.
esses dias eu estava pensando, mas por quê, né? Tinha alguma coisa que eu queria mais.
Sim.
E eu fiz mais um ano de direito, já havia feito um ano antes, e aí eu interrompi, voltei, fiz mais um ano, e aí cheguei à conclusão. Eu estou tão bem na educação, tão envolvido com formação de professores, eu acho que direito não tem mais lugar, né? Porque, imagine, mesmo que você faça só o curso de direito, ainda se você não estudar, você não dá conta. Então, eu parei na hora certa. Eu parei no, na metade do curso, porque para que terminar um curso se você não vai se aprofundar, né? Não tem sentido nenhum, né?
Sim,
Lógica nenhuma.
mas
Né?
com
Aí
certeza, na
fiz
tua
muito bem.
inteligência brilhante, você daria conta e muito mais, né?
É, mas as duas coisas realmente não daria, né? Eu teria que
Olha
optar.
aqui, ó. A Elinice Jamur, que é nossa colega na Uninter, ela está dizendo aqui: fui aluna do professor Paulo Ross na Universidade Federal do Paraná.
Olha
Ele é
que
um
mara.
educador incrível, parabéns.
Olha, Linice, muito obrigado, mas eu tive muitas falhas também como professor. Muitas falhas assim. Leomar, no início da nossa carreira, a gente é muito preocupado em transmitir o conhecimento. E eu não tinha essa preocupação que eu tenho hoje imensa com o ser humano. Eu não tinha. Hoje eu tenho clareza, Leomar, que mais do que o conhecimento é aquela pessoa que está ali comigo que importa. Ela que importa, eu tenho que conhecer mais essa pessoa, sabendo o que ela já sabe e o que ela não sabe, o que eu posso fazer para ela aprender. Eu tenho esse autocomprometimento com a pessoa que está trabalhando comigo. Então, se o meu aluno não conseguiu fazer um trabalho, eu fico pensando: puxa, onde eu errei?
É você,
Como,
é
o que eu
assim.
posso fazer para estimular? Para dar o estímulo certo. Será que eu não orientei para quantas horas ela tem que estudar? Será que eu não pedi para ela ler sozinha comigo? Será que eu não pedi para ela ler em voz alta para encorajá-la ainda mais? Será que eu não fiz o feedback adequado para uma participação dela em sala de aula? O que faltou para eu estimular? Eu me coloco como parte responsável da caminhada do aluno. Hoje eu tenho essa clareza. Na
Você.
época eu não tinha, não sei que ano que a Lenice foi minha aluna,
Que
mas
ano
eu.
disse? Você foi aluna do professor Paulo Ross, mas você faz essa análise, né? Do quanto, de como você participou nesse processo do aluno. Sabe, Paulo, eu lembro, eu nunca vou esquecer, de um evento que nós tivemos juntos lá no Instituto de Engenharia do Paraná, sobre
Ah, sei.
acessibilidade, lembra? E você foi um dos palestrantes. E eu estava na mesa de honra. E eu apresentei você, né? Eu acho que eu fazia meio que uma mestre de cerimônias ali, era um grupo, né? Que eu era mediadora. E aí você chegou e você falou sobre educação. Você tocou num ponto fantástico: educar para quê? É, isso revela todo esse espírito do Paulo Ross. Educar para quê? Você dizia assim, porque hoje se fala em educação, educação, mas educar para quê? Você fez esta reflexão, né? E falou nas pessoas que pensam no outro, nas
Claro.
pessoas que pensam no outro, né? Então você falava da autoajuda, autoajuda, mas e o outro? Onde é que fica o outro?
Muito bom você falar isso, Leomar. Quando nós ouvimos as pessoas, a gente tem que ter alguns critérios não exatamente para avaliar o outro, mas para provocar o outro para dizer, para que o outro expresse isso. Expressar o quê? O outro precisa expressar como ele se sente, o sentimento dele diante daquilo que ele faz com a gente. Vou dar um exemplo relacionado à criança, porque muitos que estão ouvindo aqui são mães, muitas pessoas que estão aqui são mães. Então vamos imaginar: se você perguntar para uma criança, ah, filha, você ama o pai? Ela pode dizer não, porque ela também não sabe muito bem o que é isso, né, Leomar? Ela não tem a clareza de um adulto.
É verdade.
E aí você pode perguntar para ela, mas filha, por que você diz isso? O que que a gente fez junto que. Porque a criança ela se remete para uma experiência que ela teve. Por que que ela diz não? Porque algo que a gente fez junto deixou-a desgostosa, deixou-a triste, deixou-a frustrada.
Sim.
Então ela lembra dessa frustração e ela traz agora na forma verbal e diz assim: não, né? Claro, porque ela está lembrando da tristeza. É
Sim.
isso. Então vamos imaginar que ela diga sim. Daí você já entende o contrário, o que você tem que fazer. Ah, claro que sim. Claro que eu amo você, papai. Claro que eu amo você, mamãe. Ah, é? Mas o que que a gente faz junto que você fica feliz assim? Ah, eu gosto muito quando você lê histórias para mim antes de dormir. Eu me sinto muito amada. Olha só, ela lembra da experiência em que a mãe conta a historinha, que a mãe faz oração com ela, que ela vai ter bom sono, que ela é a filha amada da mãe, né? Por isso que vai dormir bem. Então ela lembra de uma experiência. Lembra que eu falei do caminho? Experiência, emoção, memória e palavra. Esse é o caminho. Então, o contrário também você pode fazer. Ah, filho, mas o que que você gostaria de fazer? Claro que se ele for muito pequeno, ele não vai ter esse repertório. Para que você se sinta mais feliz. Aí, na verdade, talvez ele não saiba responder. E cabe ao pai dizer assim: puxa, eu tenho que interagir mais com essa criança, criar com ela experiências positivas, para que na próxima vez que eu perguntar, ele possa dizer: claro, pai, claro que eu sei que você. Me sinto amado, claro, sinto que você me ama, né? Porque você joga comigo, você conta a história comigo, né? Então eu preciso criar essas experiências. Porque às vezes nós adultos, né, Leomar, a gente acha que está sendo melhor mãe, melhor pai do mundo, trazendo só dinheiro para casa, achando que viver é só acumular uma casa paga, pagar as contas direitinho. Chegar no horário no trabalho, ok, isso faz parte da tua responsabilidade. Mas no momento que você tem uma família, o teu papel não é só isso. Você tem que ser íntegro no trabalho, você tem que ser íntegro com sua esposa, com seu marido, tem que dar tempo para essa pessoa, né? Caso contrário, essa pessoa está sendo seu escravo. Se você tem filhos, você tem que dar tempo. Qual o tempo que tem que dar? Para interagir, para conversar, para dar uma atenção só para aquela pessoa, contar alguma coisa que aprendeu na escola, que a gente não consegue aprender tudo que as crianças aprendem. Então, por que elas não podem ensinar para a gente?
Claro.
Meus filhos, eu sempre perguntava, meus filhos ensinavam, falavam dos seus jogos, falavam de. E não é só de questões acadêmicas que eles podem ensinar para a gente, mas podem também ensinar. Eu tinha muita paciência, eu ficava aprendendo, às vezes coisas que eu fazia de conta que eu não sabia, pedia para eles me ensinarem, né? Me ensina, eu não aprendi isso, eu quero aprender isso, né? Eu pedia para que eles lessem também para mim, para eu aprender, para depois eu, quem sabe, explicar alguma coisa. Mas hoje também eu teria clareza em não explicar. A minha clareza, olha como a gente muda, né? Hoje eu diria assim: eu faria perguntas. Porque na época eu explicava. Não. Um bom pai, boa mãe, não tem que ser um professor para o seu filho. Não, não, não. Faça perguntas e diga assim: filho, pensa nisso. E eu não tenho pressa. Vai pensando.
Que bom.
Porque nós erramos quando dizemos assim: responda rápido,
É.
pressa. Pressa, gente. Eu já falava antes da entrevista aqui, da conversa com a Leomar: a pressa estressa o cérebro. Tira a criança do seu alinhamento emocional. Tira a criança do seu eixo. Ela entra num estado de desequilíbrio. Ela fica com medo. E se ela está com medo, medo de errar, ela para de pensar. O que que eu fiz
Sim.
primeiro? O que que eu fiz depois? Qual é a sequência? E a criança precisa tomar consciência da sequência. Primeiro, eu sigo, ponho o copo à mesa, depois eu pego a jarra, encosto no copo, mas o copo está à mesa. Se eu tiver na minha mão, pode ser que a criança, o peso da água, ela derrube o copo. Então ela precisa ter. Quando vai começar uma lição, né, Leomar? Ler em voz alta o enunciado. Depois, quem sabe falar o que que precisa fazer, o que que aquele enunciado está pedindo. E bem devagar, falar em voz alta. Eu pedia para os meus filhos falarem em voz alta: o que que você tem que fazer então? O que que está dizendo o enunciado? Então, eu não tinha pressa.
Claro.
Eu não tinha pressa. Então, eu sou feliz em ter, em meus filhos terem me dado essa oportunidade de aprender, porque eu também não sabia. Na faculdade eu não aprendi isso. Eu fui aprendendo em leituras posteriores, na experiência direta com eles.
Sim.
E hoje eu posso ensinar para os professores
Isso,
de
essa
coisa.
vivência, né, maravilhosa que você teve. E você estava me contando que você está imbuído de um trabalho agora no resgate de alguns valores, né? Nós falávamos casamento. Eu contava ao Paulo que hoje eu estou
Vamos
completando
lá.
44 anos de casada com o mesmo
Meus
marido.
parabéns, Leomar. Que
Obrigada.
vitória sua, que vitória do seu marido. Nós temos que, gente, os professores aí que estão nos ouvindo, vamos todo dia falar um pouquinho na importância da persistência. Nosso caráter, ele é demonstrado quando nós persistimos em algo. Um dos males dos nossos tempos é desistirmos rapidamente de uma relação, por exemplo, do trabalho que estamos fazendo. Se a gente erra a lição, a gente fica bravo com o professor. Olha só, bravo com a gente mesmo, a gente não quer mais fazer. Não, gente. O caráter é demonstrado na persistência. Eu não estou falando insistência, porque insistência pode ser teimosia. Mas na persistência, com clareza, tentar de novo, buscar ajuda. E um casamento, ele é feito com persistência e com índole de caráter. Então, pessoas que conseguem ficar 44, eu honro essas pessoas. Eu digo assim, pessoas de muito valor, de alto valor, né? Porque é uma
Obrigada.
sabedoria aprender a conviver. Porque quem são as pessoas que aprendem a conviver, né, Leomar? Vamos analisar. São pessoas sábias. Quem são as pessoas sábias? Pessoas que prestam atenção no outro e que prestam atenção a si. Valorizam os dois. Porque
Sim.
o extremo é ruim. Vamos imaginar que um casamento, a mulher se dedique só ao marido. Só. Ela se torna dependente. Ela não presta mais atenção a si, ela vive só para o marido. E o contrário também está errado. O marido só faz o que é bom para a esposa, só, e não cuida de si. Não, nós temos que cuidar dos dois. O
Sim.
casamento se faz de conjugalidade, conjugar, né? Presta atenção, tem que cuidar do casamento, e de individualidade. Conjugalidade, os dois. Um dá atenção para o outro, um cede Por exemplo, minha esposa atualmente, lembrando, ela não está aqui, mas posso mencionar o nome dela, a Hilda.
Hilda e o
Ela
Paulo Costa
fica investigando o que que eu gosto de comer.
posso
Eu
contar
falo, eu gosto muito de coisas de molho, um peixe em molho, um frango em molho, músculo em molho. Então, ela pesquisa as receitas, os temperos que eu gosto para fazer as comidas em molho que eu gosto.
Que
Olha só.
lindo
Olha que
isso.
amor.
Que amor, isso é amor.
Ela sai trabalhar, Leomar, sem que eu peça. Todos os dias ela deixa um prato de frutas, ela sabe que eu gosto, né?
Que lindo.
Melancia, kiwi, mamão. Eu falo, meu Deus, nem pedi, né? Nem falei nada, porque às vezes eu levanto para comer, mas de manhã, às vezes não, eu gosto de comer um pouquinho mais tarde, por causa do chamado jejum intermitente, né? Eu gosto de estender o máximo o número de horas de jejum, mas não é todo dia. Às vezes eu consigo 18 horas, às vezes 15 horas de jejum,
Opa.
que, aliás, eu recomendo muito para as pessoas
É
aprender a cuidar também da sua saúde, né? E uma das formas de cuidar da saúde é estender o tempo de jejum.
claro,
Por
intervalo, né?
quê, né? A gente tem que saber o porquê das coisas. Porque
Claro.
aí a gente faz sem sacrifício, a gente faz com prazer. Porque o jejum estimula o detox, a desintoxicação do organismo. As células mortas, as células comem as células mortas, a chamada apoptose. Então, o jejum é importante se a gente fizer 2 ou 3 vezes por semana, no máximo de horas que conseguir, né? Não
Sim.
precisa ser todo dia. Então, eu às vezes consigo. 15 horas, quando eu estou em Curitiba, hoje eu não estou, eu consigo até 24 horas de jejum, né?
Olha! Opa, parabéns!
Mas às
Mas,
vezes eu consigo.
Paulo, me deixa aqui contar que o Paulo Ross está de casamento novo,
É
segundo
verdade.
matrimônio, e ele está muito feliz. Isso é uma alegria para a gente, para os amigos. Quando foi que você casou, Paulo? Em que ano? Agora, né?
2018, já tem 3 anos,
2018,
mas
então,
parece que foi ontem.
parece que foi parabéns, e ele está com a sua metade da laranja, né, Paulo?
É isso, nós.
Encontrou, né, a sua metade.
Olha, a gente chega uma época que a gente celebra muito estar com as pessoas, e hoje é uma época da minha vida que eu celebro muito a importância das pessoas na minha vida, desde a infância, no ambiente de trabalho também. Porque quando a gente vai num restaurante, Leomar, eu fico pensando, né? O trabalho que essas pessoas têm para preparar tudo isso e para atender a gente. Meu Deus! Então eu fico grato por isso. Quanto trabalho! Aqui, essa nossa entrevista, a preparação, o contato comigo. Quanto trabalho prévio para chegar até aqui. Quando a gente vai se alimentar, acho que o gesto de agradecer, eu aprendi isso com os judeus. Eles fazem uma reflexão sobre o processo do alimento.
Sim.
O alimento que chega à mesa, ele não chegou sozinho, né? Deus contribuiu para chegar até ali.
Exato.
Eu falo assim sem nenhum temor, né?
Sim.
Porque Deus colocou forças a tantas gentes que contribuíram para que aquele alimento chegasse até ali, né? E a gente
Exatamente.
tem que honrar
Isso.
esse Deus e honrar essas pessoas que contribuíram. Eu acho que disso que a gente é feito,
Maravilhoso.
né?
É.
Disso que a gente é feito, né? Ficando feliz, estando nesse contexto, né? De conexões, vamos dizer
Sim.
assim.
Eu tenho uma prima que faz esse trabalho, ela chama de comer meditativo. Ela se chama Simone Dallegrave Marquezine e ela dá aulas também de pós-graduação na Unintra e ela tem esse trabalho maravilhoso. Então, tem o livro, vou lhe dar de presente o livro.
Simone
Comer
Marquezine.
meditativo, você vai amar.
Que maravilha! Parabéns, parabéns. Comer
Obrigada.
meditativo.
Porque
Paulo, quando a gente
conclua.
medita, o alimento não entra só como um alimento, né? Ele entra divinizado, ele entra sagrado. E aí a gente se conecta com essa dimensão do sagrado e a gente eleva o nosso valor, sabe, Leomar?
Sim.
Nosso valor, nossa, entra num estado elevado que é muito bom isso. Muito bom.
Exatamente. Gratidão aqui.
A gente
Gratidão
sai
aqui.
daquela dimensão só instintiva, que antigamente a gente chamava, né, de reptiliano, esse termo já quase a gente não usa mais,
É.
e a gente vai para um estado elevado do ser, né? Um estado de luz mesmo.
De luz, é isso aí. Paulo, a gente está nos 5 minutos finais do nosso
Tá.
programa. Olha como passou rápido. E
Tá
eu não
ótimo.
posso deixar de contar aqui, de comentar, lembrar com você do evento na Universidade Federal do Paraná, no setor de educação, que foi a tua defesa pública do memorial do professor Paulo Ricardo Ross. Eu até anotei aqui o nome certinho do evento, no
Ah,
qual
verdade.
você recebeu o título de professor titular da Universidade Federal do Paraná. E me parece que, não sei se ainda é, mas na época, foi em 2017,
Foi
você
dois, exatamente.
era o primeiro professor titular cego de uma universidade federal no Brasil, não é?
É verdade, embora eu não queira me orgulhar disso. Na época, eu também me tornei o primeiro titular do meu departamento, 35 professores, eu também fui o primeiro a me tornar titular. Hoje são mais dois, junto
Beleza.
comigo, somos três já titulares. Mas o importante, Leomar, é que hoje os caminhos estão abertos para muitas pessoas com deficiência, não só pessoas surdas, hoje tem vários professores surdos na universidade. Mas muitos professores com deficiência física, muitos professores cegos, que também possam se tornar professores. E o importante, né, Leomar, não é que sejam especificamente de uma universidade, né? Porque o importante é o professor da criança, é importante, o professor do fundamental é importante, o professor do ensino médio é importante. Todos têm muito valor. Eu valorizo muito cada pessoa onde ela estiver. Né? Porque, meu Deus, um professor de uma criança, como a minha esposa é, ela trabalha com crianças pequenas, de 2, 3 anos,
Sim.
e de manhã ela trabalha com crianças cegas. Aliás, esse ano ela recebeu, essa semana, na verdade, uma menina que ficou cega agora, com 9 anos, e está
Sim.
com medo, está com vergonha da cegueira. Eu até comentei com ela, falei, olha, isso é mais comum, muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas. Então, olha a importância de um professor de
Sim. Sim.
tirar o medo, a não aceitação dessa criança. É um trabalho importantíssimo, porque ela vai resgatar uma vida. Então, o professor de crianças é muito importante. Que Deus me dê vida e condições para apoiar esses professores e indiretamente apoiar as crianças com deficiência para se livrarem do medo de ser feliz, do medo de ser capaz, do medo de ter poder de viver. Porque uma criança com medo, ela não se expõe. Ela disse assim, Leomar, não fale para os meninos que eu sou cega, porque senão eles vão gozar de mim, eles vão tirar sarro de mim, e vão mesmo. E ela tem que superar isso. Leomar, eu passei por isso. Eu passei, eu tinha também vergonha. E os professores não comentavam isso com a gente. Eu também tinha vergonha, claro. E todos os meus colegas também tinham e também não falavam dessa vergonha. Mas eu me lembro de uma senhora já falecida, Olga Gutierrez, que fazia teatro com a gente, e a professora Regina da AFAM. Um dia elas falaram para mim, Mário, eu tinha lá meus 15 anos. Elas disseram assim: eu percebo que você, quando está entrando aqui na escola, você guarda a bengala na bolsa. E era
Olha.
verdade. Ela falou: olha, não precisa guardar. A bengala é bonita. E a bengala, e olha só, elas nem eram professoras assim especializadas, hein? A bengala é até um símbolo de poder. E é verdade. E é
Olha
mesmo.
aí.
Dá um poder imenso a bengala. A simbologia da bengala é autonomia, ok? Segurança. Mas ela é muito além disso, viu? Ela dá para a pessoa aquela segurança emocional para ela ir onde ela quiser, mesmo que ela tenha adversidades, que ela tenha reveses, né? Que pessoas não deem atenção, que pessoas não que saiam de perto, não tem problema. Isso vai acontecer, que elas fiquem sozinhas, mas ela está com o poder simbolizado pela bengala. Mas claro, mas o poder está dentro delas, está na cabeça, está no encorajamento delas. E a bengala é um símbolo. E eu aprendi com essas duas pessoas maravilhosas, eu tinha 15 anos, que bengala não precisa ser escondida.
Que beleza.
Bengala é símbolo de poder, de poder.
Maravilha. Precisamos contar mais isso, né? Para os nossos amigos cegos.
Isso.
Paulo, acabou o nosso tempo. Que
Gente, obrigado, Leomar. Muito obrigado. Um beijo para você, para o seu marido. Parabéns aí pelo data de aniversário.
beleza. Obrigada.
Que
Parabéns
vocês
ainda
dois são
também.
vitoriosos. E quem sabe eu consiga chegar a mais 25 anos de casamento. Já estaria ótimo para mim.
Que beleza, né?
Já estaria ótimo.
Olha, eu não tenho palavras para agradecer você, uma pessoa tão ocupada, fazendo sempre trabalhos científicos.
Leomar, eu quero ter o compromisso de estar.
Uma produção científica enorme. Diga,
Tenho o
Paulo.
compromisso de estar mais no YouTube, no Instagram e no Facebook esse ano. Vou começar agora dia 20, já com novas bolsistas, elas vão me apoiar. Então, divulga aí para mim,
Sim.
Instagram,
Os
YouTube,
seus
professor.
contatos, Paulo. Você
Se
pode.
puder colocar aí, professor. Não, DR professor, isso, professor Paulo Ross, né? No
O
YouTube, no
e-mail
Facebook, no Instagram. Eu quero ter esse compromisso de ajudar as pessoas.
Nossa, eu sei como você tem o compromisso de ajudar. Olha aqui, ó. A Rádio Ninter está dizendo aqui, ó, siga o professor Paulo Ross no Instagram. Está aqui, ó, o Instagram do Paulo. E o e-mail é profe. É prof ou professor, Paulo?
Pode ser, o e-mail é prof. Paulo Rossi, mas vou colocar o mais fácil.
Arroba gmail, né?
Isso, vou colocar o mais fácil. paulotexto@gmail.com. Paulotexto. É bem fácil esse, né?
Texto? Texto?
Texto com X, é, texto.
Tá. Paulo Teto.
paulotexto@gmail.com. Esse é bem fácil.
Ótimo, ótimo. Então, estamos aqui. Infelizmente, o nosso tempo
Tá
estourou.
certo.
Estão todos aqui nos cumprimentando, viu? Inclusive o nosso diretor Moacir Silva. Obrigado, Leomar e Paulo. Muito bom
E
ouvir
sucesso ao Ninter, né, que fez esse trabalho belíssimo de estender a educação para todo o Brasil,
vocês.
da qual
Amém.
também eu faço parte.
É verdade, é verdade. Esteja sempre conosco, viu? E
Muito bom.
muitos aqui comentários aqui. Nossa, teve aqui muita gente aqui no chat comentando, elogiando e falando da beleza que é ouvir a
Gostaria de saber
inteligência.
os nomes, se depois você puder me enviar aí
Te
para
mando
eu
um e-mail.
saber os nomes, para de repente identifico alguns desses nomes.
Tá
Grande abraço a
bom.
todos, gente. Fico muito feliz. Fiquem na paz. Cuidem-se de cada um e cuidem dos seus familiares.
Isso mesmo. Olhar para o outro, né, Paulo?
Exatamente. Outro dia a gente
Gente,
comenta mais sobre isso, que eu não terminei bem aquela história lá do olhar para o. Mas eu fico outra vez.
nossa, nós temos muito o que falar, só de produção científica do Paulo.
Ah, podemos falar também no futuro
Nossa,
sobre
uma
isso.
maravilha, né? Mas vou te convidar mais uma vez. Muito obrigada pela
Obrigado,
presença
Omar. Fique na
hoje.
paz. Obrigado.
Obrigado,
Tchau.
Everton, nosso intérprete de Libras. E muito obrigada àqueles que nos acompanharam até agora, até o fim desse programa. E eu aproveito para convidá-los para a próxima sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos, para mais um programa ao vivo, Inclusão em rede. Muito obrigada, até lá. Um bom fim de semana para todos.
Inclusão em rede.